Muito bom dia, são 9 horas em Portugal e em Angola, 7 em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Conferimos as principais notícias a esta hora.
Guiné-Bissau e Gâmbia criam comissão mista para definir novas linhas de cooperação. Cabo Verde está sem governo porque todos os ministros estão em campanha eleitoral para as autárquicas do domingo, acusa líder do PAICV.
São algumas das notícias que estão em destaque neste Jornal das 9. Começa agora com a edição de Susana Lemos.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o presidente da RENAMO, Assoufo Mamad, estiveram ontem reunidos para analisar o processo de paz. Uma nota da presidência ontem divulgada refere que Nyusi e Mamad renovaram o compromisso de continuar com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado do principal partido da oposição, com sucesso e dentro dos prazos estabelecidos. O documento refere também que, no encontro, foi anunciado que, ainda ontem, iriam estar encerradas 3 bases da RENAMO em Sofala, as bases em Inhaminga, Xeringoma e Maringue. De um total de 5 mil elementos da RENAMO que se espera que entreguem as armas no âmbito do acordo, segundo dados oficiais, quase 1.300 guerrilheiros já foram abrangidos pelo DDR. A acusação é feita pela presidente do PAICV, Cabo Verde, está sem governo porque todos os ministros estão em campanha eleitoral para as autárquicas do próximo domingo ao lado dos candidatos do MPD. Janira Hoffer Almada diz mesmo que o presidente do Parlamento está na estrada.
Neste momento tem-se um país sem governo, ou seja, todos os ministros já abandonaram os seus ministérios para estarem no terreno a fazer campanha pelos candidatos autárquicos do MPD. Temos um partido que suporta o governo, que não mobiliza recursos para o país através do governo, mas consegue mobilizar recursos para a campanha, e temos um grande desrespeito para com o povo de Cabo Verde, porque abandonar a governação num momento tão complicado como este para estar na campanha autárquica, não estamos a falar de campanhas legislativas, estamos a falar de campanhas autárquicas, é no mínimo falta de noção e falta de responsabilidade. E veja-se que temos o presidente da Assembleia Nacional por seu lado também a fazer campanha autárquica para o governo.
A presidente do PAICV critica ainda algumas atividades de campanha eleitoral supostamente promovidas pelos candidatos do Movimento para a Democracia. Considera que são um desperdício de recursos.
Estranhamos, pois que a situação do país, como o ministro das Finanças já disse, é difícil. E essa campanha de esbanjamento que está a ser feita pela maioria do MPD, naturalmente, que nos causa estranheza e alguma preocupação. Porque se este partido que está no governo não consegue mobilizar recursos para ajudar os cabo-verdianos em momento de dificuldade, como é que consegue mobilizar recursos para a campanha eleitoral dos seus candidatos?
Declarações do líder do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde no dia em que a Comissão Nacional de Eleições deliberou no sentido de proibir que o governo ou a Câmara Municipal atribuam um subsídio de 10 mil escudos aos feirantes de Sucupira, feirantes afetados pelas chuvas. Segundo a deliberação, o referido subsídio só pode ser atribuído depois das eleições autárquicas. No dia 16, durante uma visita a Sucupira, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, esteve com os feirantes do setor do mobiliário, ouviu reclamações e pedidos de apoio das vítimas das recentes cheias. Em Cabo Verde, a campanha eleitoral para as autárquicas termina amanhã. Hoje paramos na capital do país, Praia, que nestas eleições, pela primeira vez, conta com 8 candidatos, Carla Lima.
Praia, o maior município do país, alberga uma população de cerca de 171 mil habitantes. Os dados indicam que a taxa de desemprego é de 21% e nos jovens chega a 62,8%. Apenas 32,9% da população tem acesso à rede de esgotos e pouco mais da metade, 64%, tem água canalizada. Para as próximas eleições autárquicas, concorrem 8 candidatos, sendo 4 de partidos políticos e 4 independentes, para um universo de 86.180 eleitores. A candidata independente Ana Reis destaca no seu programa eleitoral o emprego jovem e a habitação social.
Tem a ver com a questão de ver a situação dos jovens desempregados, né, para que consigam também ter alternativa e, acima de tudo, ver a situação da habitação condigna para os moradores que estão em situação degradada e de risco.
Por seu lado, o candidato da UCID, Francisco Silva, diz que vai colocar o foco nas pessoas, promovendo o emprego e a inclusão social.
Nós queremos trazer projetos de inclusão, nós queremos planificar e fazer a requalificação urbana para atrairmos investimentos, para criarmos empregos, para empoderarmos as famílias através de rendimento.
Amândio Vicente, do Partido Popular, concorre à Câmara da Praia pela segunda vez com a aposta no combate à corrupção.
A principal prioridade para a cidade da Praia é recuperar os terrenos roubados pela máfia dos terrenos que se instalou dentro da Câmara Municipal da Praia. Lembremos que um grupo de pessoas próximas do MPD assaltaram os terrenos municipais e enriqueceram à custa do que pertence a todos nós. Portanto, essa é a prioridade.
Outra independente na corrida é Denise Tavares, do movimento de jovens ativistas Já Está Bom, que aposta no voto de protesto dos eleitores.
Já Está Bom significa já é hora de mudança. É uma opção para o eleitorado que está exausto com os partidos políticos terem a chance de mostrar a sua indignação e a sua revolta.
Concorrem ainda à Câmara Municipal da Praia Francisco Tavares pelo PAICV, Óscar Santos pelo MPD e os independentes Carlos Lopes e Jeremias Garcia.
Candidatos que vamos ouvir amanhã, último dia da campanha eleitoral em Cabo Verde. O Programa Alimentar Mundial está a apoiar o governo de São Tomé e Príncipe a sensibilizar os deputados no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional no país. A iniciativa visa atingir o objetivo Fome Zero da Agenda 2030. Para Sanan Santos, em serviço especial para a RDP África.
O governo pretende mobilizar os decisores políticos em matéria de segurança alimentar e nutricional, sobretudo no consumo de produtos locais, disse o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.
Alimentar em quantidade e qualidade, usufruir de saúde física, espiritual e mental, é a expressão máxima da vitalidade social e bem-estar pessoal, criando condições para a comercialização e o consumo de produtos locais, biológicos, de qualidade e diminuir a quantidade de produtos importados, alguns de qualidade duvidosa.
O PAMB, na voz da representante Edna Pérez, espera que possam ser adotadas políticas de forma a assegurar a soberania alimentar.
Para atingir o objetivo Fome Zero da Agenda 2030, o governo são-tomense está a ser apoiado pelo Programa Alimentar Mundial na sensibilização dos deputados. A Guiné-Bissau e a Gâmbia vão criar uma comissão mista para definir novas linhas de cooperação entre os dois países. Anúncio feito ontem à tarde em Bissau pelo presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, no final da visita do chefe de Estado da Gâmbia.
As relações entre Gâmbia e Guiné-Bissau são excelentes, sempre foram excelentes. E agora com as nossas relações, isso vai intensificar mais. E vamos criar uma comissão mista para, entre os dois ministros dos negócios estrangeiros, não é? E desta vez, uma visita de amizade ao irmão.
O presidente da República da Gâmbia deixou apelos ao povo e ao chefe de Estado.
Come together to work and move our countries forward.
Unam-se para levar este país para a frente. Este é o meu conselho para todos os guineenses. E aconselho o meu irmão a ser tolerante. Agora é o pai da terra. É o presidente, o comandante em chefe. Todos são da sua família. Todos estão na sua dependência. É uma honra e um privilégio ser eleito presidente.
Nesta visita relâmpago à Guiné-Bissau, o presidente Adama Barrow esteve com a comunidade gambiana residente na Guiné-Bissau. Chegam de todo o mundo as mensagens de condenação à violência na Nigéria, onde há 3 semanas se arrastam os protestos contra a polícia e contra o governo. Pelo menos 12 pessoas foram mortas quando participavam terça-feira em manifestações. 10 delas estavam num protesto em Lekki, a sul de Lagos, onde o exército abriu fogo sobre milhares de pessoas. Estes são dados da Amnistia Internacional, que denuncia e condena. Nas últimas horas, a União Europeia, a Commonwealth e o governo do Reino Unido vieram lamentar os incidentes. Várias figuras de topo da cultura já se juntaram a este movimento, como as cantoras Beyoncé Janet Jackson e vários escritores. Em Moçambique, não há transparência na indústria extrativa. A conclusão é do Centro de Integridade Pública, que analisou o setor. Orfeu de Sá, Lisboa.
Quanto produzem, quanto contribuem para o Estado, são algumas das informações que as empresas envolvidas na exploração de recursos minerais em Moçambique não revelam. Informações fechadas às sete chaves, revela com preocupação a investigadora do Centro de Integridade Pública, Inocência Mapis.
33% das empresas incluídas no ranking apresentam informação sobre a questão ambiental. E olhando para o segundo indicador, com pontuação mais baixa, é o indicador fiscal. E o indicador fiscal é fundamental para o desenvolvimento do país, na verdade, a parte fiscal. É através desta parte que, que são canalizados elementos para os outros setores, para garantir que esses setores possam contribuir para o desenvolvimento do país, baseados no setor extrativo.
12 empresas envolvidas na exploração dos recursos naturais foram avaliadas pelo Centro de Integridade Pública.
De uma forma geral, com 29% as empresas do setor mineiro e de hidrocarbonetos não são transparentes, não disponibilizam informação relevante para o público.
São constatações e algumas das conclusões contidas no primeiro estudo sobre a transparência das empresas envolvidas na exploração dos recursos naturais apresentado em Maputo.
Não há transparência na indústria extrativa. O Tribunal Judicial da província de Inhambane condenou o antigo juiz do distrito de Massinga e uma escrivã de direito a 3 anos de prisão por desvio de 4.500 euros. Fernando Feliciano Tomo e Cândida Matzin viram as penas convertidas para 3 anos de trabalho social e vão ter de devolver o dinheiro ao Estado. O jornal moçambicano Verdade avança que morreu o primeiro médico com Covid-19. Era assessor do Ministro da Saúde, que também testou positivo ao novo coronavírus. O Instituto Nacional de Saúde vai, entretanto, revelar que Machava, Sede, Zona Verde e Matola B são os bairros com mais casos de infecção registados nos últimos dias. Ontem, Moçambique anunciou um morto e 149 casos. Cabo Verde, mais 3 mortes e 132 novas infecções. Angola registou perto de 300 novas infecções e 4 mortos. Já São Tomé contabilizou 3 casos positivos. O governo português traça como prioritária a construção de uma nova linha ferroviária entre Lisboa e Porto. O projeto de alta velocidade consta do Programa Nacional de Investimentos. O projeto vai custar 4.500 euros e vai ser apresentado logo à tarde pelo Executivo. Marta Pacheco.
Uma viagem que agora dura no mínimo quase 3 horas vai passar a durar 1h15, 1h20. É essa a estimativa do governo.
Esta ligação vai permitir mudarmos de forma estrutural a relação entre as duas áreas metropolitanas, com um grande benefício para todo o território.
Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, reconhece que nesta questão da nova ligação de comboio Lisboa-Porto, o país tem andado devagarinho e que as sucessivas obras na linha do Norte têm tido um custo elevado e que, por isso, esta é uma obra prioritária.
Nós, ao longo dos anos, fomos, em Portugal, investindo muito na linha do Norte. Quando muito provavelmente nós já devíamos ter há mais tempo iniciado a construção da nova linha.
A nova linha, que faz parte do Plano Nacional de Investimentos, será construída de forma faseada, tocando aqui e ali na linha que já existe para poder ir sendo usada. O primeiro troço a ser construído será Porto Sor.
Como nós poderemos não consegui-la fazer toda de uma só vez, para aproveitarmos o investimento que estamos a fazer, ela intersecta com a linha do Norte para nos permitir, já com meia linha feita, nós podermos usá-la e ganhar mesmo assim tempo.
No fim, a nova linha que passará por Aveiro, Coimbra e Leiria até chegar a Lisboa não irá substituir a atual linha do Norte.
Não. Deixaremos as operações regional de mercadorias para a linha do Norte atualmente existente e concentramos na ligação a passageiros mais rápida Na nova linha.
Este é um investimento de 4,5 mil milhões de euros e deverá passar em grande parte por financiamento comunitário.
A linha do Norte foi alvo de reparações ao longo de décadas. Agora o governo pretende apostar numa nova ligação ferroviária entre o Porto e Lisboa, uma viagem para ser feita em menos de 1 hora e meia. O Futebol Clube do Porto entrou com o pé esquerdo na Liga dos Campeões de Futebol. Perdeu ontem à noite por 3-1 diante do Manchester City de Inglaterra, um jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Milionária. Já para a Liga Europa entram hoje em ação Benfica e Braga. Os encarnados jogam a partir das 17h55, hora de Lisboa, frente aos polacos do Lech Poznan. Já o Braga recebe o AEK de Atenas às 20h. Partidas que pode acompanhar aqui na RDP África.